Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o Detran fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do Eixo Monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã. Mariana Machado, CBN Serviço.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Sala de Música. Com João Marcelo Boscoli.
Oi, João Marcelo. Boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Como vai? Boa tarde, ouvinte.
Tirei até o fone já. Tô prontinha para sextar. O que você traz?
Olha,
você tem histórias para contar hoje? Porque temos tempo.
Ah, a gente sempre tem, né? Coisa. Olha, separei duas faixas para você e para você, ouvinte. A primeira foi gravada em 1981, no Rio de Janeiro, em 16 canais. Né? O que, que equivale, né? Eu posso dizer para você que está ouvindo, que não trabalha com música, né? Você tem a chance de colocar cada instrumento num canal separadamente.
Legal demais.
No começo de tudo, né? Não tinha, né? Era cerca de um canal. E depois foram, né, ampliando e tal, 4, né, 8, 16. Tem um padrão, né, de estúdio grande que se tornou 24 canais, que é a máquina grande ali, analógica, e você consegue colocar duas lado a lado. Uma gravação, como a gente vai ouvir, feita em 16 canais, em 81, realmente temos bons equipamentos, com certeza, mas tem a mão das pessoas que trabalharam, né? Quem criou a música e os arranjos, no caso, Robson Jorge e Lincoln Olivetti, e foi gravado e mixado por um engenheiro de som à época, né? Depois se tornou produtor e diretor artístico, chamado Max Pierre. E foi um som que chamou toda assim, a atenção de quase toda a indústria da música na época, porque soava, assim, parecia uma produção feita, aquelas que não tem limite de orçamento e tem equipes e mais equipes trabalhando, soa muito bem. Então, Robson Jorge e Lincoln Olivetti, uma dupla, né, são dois arranjadores e músicos, o Lincoln um pouco mais velho. A gente fala muito dos dois porque eles, além da carreira solo da dupla, eles gravaram e fizeram arranjos para muita gente, né? Simone, Gal, Gil, Rita Lee, enfim, nossa, Marina, muita gente. Então, aqui é o trabalho solo deles. Como eles gravaram na Som Livre, Tatiana e ouvinte, à época fazia parte do Sistema Globo de Áudio, muitas das músicas desse álbum foram para trilhas de novelas, né? Essa música especificamente, Aleluia, eu conheci no rádio, na FM, quando eu tinha 10 anos, e, poxa, capturou minha atenção. Então, a primeira, hoje, é Aleluia, não é a principal é uma faixa do novo álbum da Madonna, em sua homenagem, Tatiana.
Eba.
Mas para começar a abrir os trabalhos, a preparar...
Aquele esquenta.
O esquenta, o estado de espírito... Vamos ouvir. Aleluia, Robson Jorge, Lincoln Olivetti. Vamos lá.
Vamos saudar a chegada da sexta-feira. Aleluia.
Aleluia.
Daniel. Sei lá, num convescote repleto. Não, me levou para outro lugar. Vamos ver se você me leva para esse lugar mais gostoso do que para onde eu fui, vai.
Tatiana.
Não é, que eu fui para um convescote cheio de acepipes e taças finas, com pessoas bem vestidas.
Entendi.
Entendeu? Eu tava num salão desse, me sentindo um pouco desconfortável. Ainda bem que você me levou para o Arpoador. Ai, obrigada, João.
Sei que se for no Copacabana Palace, naquele momento lá, onde tudo parecia que ia dar certo no nosso país, seria mágico, né? Um hotel que recebia Nat King Cole, Stravinsky, enfim, Piaf e tal. Bom, só um comentário aqui que eu acho que é bacana. A melodia que o Robson faz, ele faz... É, com a voz dele, naturalmente, sketching, né? Não tem uma letra, né? O pessoal cantando, e aí junto com ele, tem normalmente ele usa a guitarra, então ele canta e toca junto, e o Lincoln, ou ele mesmo, a maior parte das vezes o Lincoln, dobram um sintetizador junto, um teclado, Então fica um som que é o resultado de dois, três elementos, né, que dão esse time da melodia que é diferente, assim, né? É pop, né? Outra coisa legal é que, assim, tem grandes músicos, né? Aquela sessão de metais que a gente ouviu, por exemplo, no Biafra, né? Leão Ferido, ou, enfim, nas músicas do Gildo, A Gente Precisa Ver o Luar e tal. São esses metais aí. O Léo Gandelman, né, que continua atuante, fazendo documentários e tal. Serginho do Trombone, Márcio Montarroios, né? No trompete, Serginho do Trombone, naturalmente, não precisa falar, no trombone de pisto, o Alcebiades, o Bidinho, uma turma que gravava com todo mundo, gravava rápido, grava uma vez, dobra a segunda, e o Lincoln também, super esperto, né, com o contrabaixo do Jamil Joanes, e ele dobrando com o baixo de sintetizador de Moog, em vários momentos, é o rei do contraponto. Bom,
legal.
Aleluia, Robson Jorge e Lincoln Olivetti, agora, Tatiana...
Abriu a pista.
Abriu a pista do álbum Confessions 2, da Madonna. Eu escolhi uma música chamada Danceteria. O nome me capturou também, porque sou um pouco mais velho que você, Tatiana. Cada dia mais, né? E nos anos 80 tinha a moda.
Cada dia das parece mais, foi isso que ele quis,
né,
dizer.
Como?
Nada, tô aqui confabulando aqui no estúdio, tô brincando. Eu falei, cada dia parece mais, foi isso que ele quis dizer.
E eu ainda com tosse colaboro, né?
É.
Mas enfim, como tá seco o ar, né?
Tá, terrível.
Então, do álbum Confessions 2, eu separei essa faixa da Madonna, Danceteria, né? Tem a produção de dois produtores que trabalham com uma constelação pop, o Andrew Watt e o Circuit, e tem o Stuart Price, que é, nesse triunvirato aí, os produtores, uma figura que é mais ligada ao mundo underground. Aquela combinação que a Madonna sabe fazer muito bem, né? Saca o que tá na onda, vai se erguendo assim, antes de acontecer ela tá ligada e combina, né, essas novas timbragens, estéticas, padrões visuais, aquela melodia clássica da Madonna que faz a gente, gostando mais ou menos, dificilmente termina a música e não cantarola. Então agora, diretamente de Confessions número 2, lançado recentemente em 2026, colocando ela em primeiro lugar, um feito, a música Danceteria em sua homenagem.
Eba.
Tatiana, espero que você, ouvinte, goste.
Manda.
Sting, hein, Tatiana? Get off the train, 4, 5, 6, walk through the club, don't wait for shit. Meet this boy named Martin Burgoyne, he's my best friend, he's my boy, try me, see the line. It's way too long, cut through the front. There's Harry Montauk, waves us in, no antiandas. I'm not sure you understand this. Wait backstage, get into my car. Drive to the disco, have a drink at the bar. People, they might talk about us, yeah. I don't care. It's not what I say, it's not what I do.
João, eu não sei como eu já te ouvi um pouco falando antes da gente soltar a música, mas essa música, não só essa, mas várias outras do disco me remetem a muitos tempos da Madonna. Essa música me leva imediatamente para Vogue. Faz sentido o que eu tô dizendo?
Olha, sim, e você está corroborando com a opinião de vários especialistas, várias pessoas, né, que trabalham nessa parte de revisão, de crítica. Muitos falaram especificamente dessa música que tiveram essa sensação de parecer que evoca um determinado tempo, final dos anos 80 e início dos anos 90, aquela virada de década, né?
Uhum.
Olha, Tatiana, a nossa querida Madonna, né, eu acompanhei desde o primeiro álbum, né? A primeira música que eu ouvi da Madonna foi Everybody, né?
Adoro.
Eu gostava muito.
Aliás, o vídeo que você me mandou é legal demais. A primeira vez que o mundo viu Madonna cantando Everybody num palco.
Naquela boate em Nova York, né? Então, você vê que... bom, já que você falou disso, você que está aí nos ouvindo, Imagina, é uma figura que entra num palco para fazer um playback com o microfone aberto, né? E ela entra, assim, a postura dela, o olhar, poxa, tem uma confiança, né? Ela passa algo muito, muito interessante.
Já estava tudo lá, né?
Parece que sim. E aí, claro, ver uma pessoa que tem tantos anos de carreira, eu acho legal que ela consiga se renovar sempre, né? Parece muito com a indústria da moda, né?
Uhum.
A moda não inventa uma calça nova, né? Mas tem um jeito novo de fazer esse vestuário que nos acompanha há muito tempo. Ela consegue trazer coisas que são conhecidas, mas ela apresenta, na minha opinião, um novo olhar sobre o cotidiano. Às vezes tem um som que está sendo muito usado por todo mundo, mas quando ela pega, ela consegue emprestar algo de si para aquilo que traz um frescor. E assim, eu ouvi com um amigo querido aqui no estúdio, né? Falou, poxa, João, parece muito a Madonna, né? Eu falei,
ah, isso é legal, né? Quando ela é autorreferente, no sentido de retomar algo que ela fez há, sei lá, 40 anos, para muita gente que talvez não esteja habituado, né, com o que ela fez há 40 anos.
Exato. E vamos lá, vamos tentar fazer um pequeno exercício aqui, cada um vai achar um caminho, mas vamos supor que você é a Madonna. Ou seja, esquece do estrelato, você é um artista que está aí na música, né? E que chega o momento de gravar o seu álbum. Entre um álbum e outro, você vê um monte de gente fazendo coisas que você intimamente fala, olha, isso aqui fui eu que fiz primeiro, ou essa fonte aqui é uma fonte que eu abri a estrada para essa fonte. E, poxa, que legal, né? Tem essa sensação de estar sendo homenageada, de certa forma, de sentir que se estão usando as suas fórmulas. Talvez chegue um momento de você ter que caminhar para não virar uma cópia da cópia e tal. Então passam muitas coisas. Então acho que ela conseguiu gravar um álbum onde ela consegue passar por tudo isso, né? Porque uma pessoa que é muito imitada tem os seus temperos super expostos, né? Tem uma inflação aí do uso das suas coisas, né? Então acho que ela conseguiu. Ela parece com ela mesma e sempre me lembro da frase que gosto muito, ainda mais quando nos convém, que é, não há estilo se não houver repetição de padrões, senão você não reconhece. Então ela consegue fazer com que seja Madonna, não parece, na minha visão, como já aparecera em outros singles, que ela está seguindo alguém que seguiu ela, né? Como já aconteceu com o Prince, na minha opinião, nos anos 90, que começa a imitar quem está imitando ele, de certa forma, estranho. Ela conseguiu, é um bom álbum. Se você gostou da Madonna em algum momento, vale a pena essa viagem musical. E se você não conhece, quer conhecer alguém que está produzindo hoje, também acho que seja um bom álbum. Então é isso. Legal. Vamos para a danceteria.
Bora. Obrigada, João. Beijo, bom fim de semana. Mantenha-se vivo e seguro. Falamos na segunda.
Sim. Com certeza. Um beijo. Obrigado, ouvinte. Bom final de semana.
E se você ainda não foi ao cinema e assistiu a O Convite, vá. E me conta na segunda-feira, a gente pode armar aqui um grande debate. A produção do Estúdio CBN é da Janaína Barros, os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos.
Bom fim de semana para você, descanse, divirta-se, a gente volta a se falar na segunda às 14h. Até lá.
Estúdio CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, a Força Aérea Brasileira interceptou no interior do Mato Grosso do Sul um avião que vinha da Bolívia. A ação contou com o apoio da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. A aeronave foi forçada a pousar em uma pista não preparada, a 200 quilômetros ao norte de Campo Grande. Segundo a FAB, o avião estava sem plano de voo, sem contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo e com matrícula não identificada. O Ministério da Educação divulgou o resultado do FIES do segundo semestre. Consulta deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As novas chamadas serão feitas de 7 de agosto a 24 de setembro. Segundo o governo, quase 45 mil vagas serão oferecidas nessa edição do programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. Um terremoto de magnitude 4.7 atingiu a região de Nápoles, no sul da Itália. O tremor causou apagões e danos a alguns edifícios. Quatro pessoas ficaram feridas. A imprensa italiana informou que esse foi um dos terremotos mais fortes já registrados na região. Horário de Brasília, 5:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e dois.
Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta sexta-feira, 31 de julho de 2026. Sextamos, finalmente, no último dia de julho, finalmente. Boa tarde, Carolina Moran, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Sextamos, vamos nessa.
É isso, ó. Terminou julho, mas vem aí agosto, hein?
Que mês longo!
É, tradicionalmente é o mês mais longo do ano. Percepção, né? Na verdade, a percepção.
Porque não tem feriado, né?
É, agosto aí... não tem feriado, mas março também não tem feriado e ninguém fala de março.
Ah, mas é que é perto do carnaval. Entre carnaval e Semana Santa a gente não sente tanto.
Tá cansado, né?
Julho,
ainda, né?
Julho e agosto é aqueles meses assim sem feriado que se arrastam até chegar em setembro.
É isso, mas eu acho que as pessoas não são legais com agosto. Eu acho. Mas tudo bem, tudo bem. É isso, amanhã já é 1º de agosto, aniversário de Carolina Moran. Participa com a gente aqui, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. São 5 horas 4 minutos agora. Nós vamos, ficamos aqui em São Paulo, né? A Bruna Barbosa tem informações ao vivo sobre a busca de Flávio Bolsonaro por um vice ou por uma vice. Oi, Bruna, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você, para a Carol. O candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, disse nesta sexta-feira que vai manter as negociações para definir o candidato a vice até o último dia do prazo da Justiça Eleitoral, ou seja, até o dia 5 de agosto, quarta-feira da semana que vem, apesar do PP ter anunciado que vai permanecer neutro na disputa. Ele comentou a decisão do partido e disse que respeita a posição do PP, mas que seguirá buscando apoio. A gente tem o trecho.
Até o dia 5 tudo pode acontecer e, independente de qualquer coisa, eu já quero aqui ficar, deixar o meu agradecimento também ao Progressistas, à União. As conversas continuam em vários estados do Brasil. Nós vamos estar juntos em diversos palanques, como aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o Progressista já declarou, no âmbito estadual, o apoio à nossa candidatura à presidência da República. E assim nós vamos caminhando, respeitando as decisões internas dos partidos e também sempre respeitando a realidade de cada estado, como os seus partidos, né, se comportam em relação à esfera federal. Olha, essa nota que foi publicada agora, ele deixou bem claro que o partido tinha, por maioria decidido pela neutralidade. Óbvio que eu respeito, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca.
Bom, essa declaração do senador aconteceu no fim de um café da manhã que ele teve com o governador Tarcísio de Freitas do Republicanos, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e alguns vereadores da base aliada aqui da capital. 20 minutos antes, Débora, quando ele chegou para o café da manhã, ele ainda aguardava a decisão do Progressistas, disse que esperava uma definição sobre a indicação da ex-ministra Tereza Cristina para a vaga de vice. Como a gente tem mostrado, o nome de Tereza Cristina voltou a ganhar força, especialmente ontem, durante essas negociações. Ela, inclusive, tinha sinalizado que a aceitou o convite, mas que dependia do aval da direção nacional do partido. Antes desse café reservado que aconteceu ali com os vereadores, a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, teve uma reunião fechada ali com o prefeito Ricardo Nunes em mais um movimento para discutir apoio à legenda e à candidatura de Flávia. E o nome de Renata Abreu nos bastidores passa a circular como uma das possibilidades para vice de Flávio. O que eu apurei é que os dois conversaram ali por cerca de meia hora antes do início do evento, e segundo algumas fontes ligadas à campanha, Renata Abreu sinalizou positivamente, tanto para um eventual apoio nacional do partido, quanto se colocando também ali à disposição para a vaga da vice. Depois desse café da manhã, houve mais uma conversa reservada aí envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas e o novo marqueteiro responsável pela campanha, Duda Lima. Segundo alguns aliados que eu conversei, ainda não há uma definição sobre a composição dessa chapa. Hoje, internamente, o nome de Tereza Cristina ainda não foi completamente descartado. Eles vão trabalhar para tentar reverter essa situação, mas já há esse plano B em jogo, que seria o de Renata Abreu. Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que é filiada ao Republicanos, continua lado a lado de Flávio Bolsonaro. Os dois, inclusive, chegaram juntos hoje no carro. Ela está bem ativa ainda na campanha, mas também é um nome que tem perdido força nos bastidores, especialmente por conta do Republicanos, que também deve adotar neutralidade. Esse foi um café da manhã fechado, um encontro ali com vereadores, mas a imprensa teve acesso por 5 minutos para a imagem. E nesse momento em que a gente pôde entrar para acompanhar, o senador Flávio Bolsonaro questionou as pesquisas de intenção de voto que mostram a maior preferência do eleitorado feminino pelo presidente Lula do PT. Ele disse que não entende o resultado e que as pautas das mulheres também são defendidas pela direita. A gente tem o trecho.
Não dá para compreender como é que as pesquisas mostram, por exemplo, que as mulheres estão votando mais lá do que aqui. As pautas das mulheres, Sandra, são as pautas que nós defendemos. E é uma briga que a gente tem na direita aí, né? Porque parece que a quem defende as mulheres está defendendo a pauta errada. Não. Pergunta para uma mãe se ela quer um filho drogado.
Bom, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio enfrenta a maior resistência entre as mulheres, que representam a maioria do eleitorado brasileiro. Puxando o dado do último Datafolha, que foi divulgado na semana passada, 50% das eleitoras afirmam que não votariam no senador de jeito nenhum. Se a gente olhar para os homens, o índice é de 46%. Na avaliação da campanha de Flávio, uma das estratégias para reduzir essa rejeição é justamente escolher uma mulher para compor a chapa como candidata à presidência. Tereza Cristina cumpriria muito bem esse fato e também é muito elogiada e muito defendida pela interlocução que tem com o agronegócio, com o eleitorado feminino e com o empresariado aqui de São Paulo. Por isso, trabalhar para a reversão desse nome. E para a gente fechar, Débora, o que eu apurei é que na semana que vem, pelo menos até quarta-feira, Flávio Bolsonaro não terá agendas públicas. A ideia é que ele fique nos bastidores articulando essa vaga da vice, que precisa ser anunciada até o dia 5.
Obrigada, Bruna Barbosa, pelas informações. É, se o PP não desiste da neutralidade, não tem como, né? Flávio Bolsonaro ter Tereza Cristina como sua vice, que seria o seu plano AAA+, né? O seu sonho de consumo, digamos assim. Mas a probabilidade é que, na impossibilidade de que Tereza Cristina seja sua vice, componha a chapa como vice, ele traga alguma outra mulher justamente para tentar abarcar esse eleitorado feminino, né, Carol?
A gente comentava ontem que ia ser difícil, né, Débora, fazer essa costura nos estados, apesar da vontade da Tereza Cristina, é complicado. Tem muitos lugares do Nordeste, por exemplo, em que o PP tem dificuldade em apoiar o Flávio Bolsonaro, né? Vamos seguir aqui com o noticiário, Débora, porque o ministro André Mendonça do Supremo tornou públicos os detalhes da investigação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner. João Rosa tem os detalhes para a gente. Oi, João. Boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde, Débora, e a todos os nossos ouvintes. A Polícia Federal afirma ter reunido elementos que apontam uma relação de proximidade entre o senador Jax Wagner, ex-líder do governo do Senado, e executivos ligados ao Banco Master. Os documentos da PF foram tornados públicos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e fazem parte das investigações da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o banco de Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, Jax Wagner e familiares mantinham uma relação de amizade e confiança com Augusto Ferreira Lima, ele que é ex-sócio do Banco Master, tanto que a Polícia Federal identificou 74 chamadas de áudio entre o senador e o executivo realizadas entre 2023 e 2025. Os investigadores também localizaram mensagens trocadas entre a esposa do senador, Fátima Jax, e Augusto Lima após uma viagem à Ilha da Paixão, empreendimento ligado ao grupo. Em uma dessas mensagens, ela agradece a recepção e escreve: "A gente ama vocês." O empresário responde: "Amamos vocês, beijo no coração." Para a Polícia Federal, as conversas reforçam a existência de uma relação de amizade entre as duas famílias. Outro trecho da investigação cita mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro que indicariam preocupação do banqueiro em manter discrição durante um voo que teria transportado o senador Jax Wagner, reduzindo ali a exposição da aeronave e dos passageiros. Hoje, em uma entrevista à Rádio Baiana FM, Jax Wagner afirmou que está tranquilo e que vai provar a sua inocência. Vamos escutar um trecho.
Eu agora estou focado na eleição. Temos 2 meses para a eleição. Sábado vai ser a nossa convenção com a presença do Lula. Eu convido aqueles que puderem estar lá no parque de exposição. E eu vou tocar. A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público, o Ministério Público avalie e depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo. Como diz o presidente Lula, galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz, eu estou tranquilo.
Carol, um ponto também importante aqui para ressaltar é que ao autorizar o acesso aos dados dos celulares de Jax Wagner e de Augusto Ferreira Lima, o ministro André Mendonça também registrou preocupação com um possível vazamento das investigações. Segundo a decisão, no mesmo dia em que a Polícia Federal apresentou os pedidos de busca e apreensão e de monitoramento dos aparelhos, um dos alvos da investigação solicitou uma audiência com o ministro. Eu volto com vocês.
Obrigada, João.
Igor Cardim tem informações ao vivo em Brasília sobre a crise diplomática entre Brasil e Paraguai. Oi, Igor, boa tarde.
Oi, Débora, muito boa tarde para você, boa tarde também para a Carol e para os ouvintes. O governo do Paraguai oficializou hoje o protesto contra as recentes declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. O vice-presidente paraguaio Pedro Aliana e o chanceler Rubem Ramírez entregaram uma nota de repúdio ao embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes. O documento afirma que as falas de Lula distorcem os fatos históricos de singular relevância para o povo paraguaio e também diz que os acontecimentos que marcaram profundamente a história de ambas as nações devem ser abordados com responsabilidade, respeito recíproco e espírito de reconciliação. Como gesto de reparação e também de reconciliação, o Paraguai cobrou oficialmente do governo brasileiro a devolução de troféus de guerra. Entre os itens exigidos estão o canhão Presidente Lopes, o canhão Cristão e cópias de documentos históricos do conflito que estão arquivados no Brasil. A nota também incluiu os manifestos de repúdio já aprovados pela Câmara e pelo Senado paraguaios. O embaixador brasileiro ouviu o protesto e deu as explicações sobre o contexto das declarações. Na avaliação dele, de acordo com fontes do Itamaraty, a conversa foi amistosa e construtiva. Apesar dessa cobrança, o vice-presidente paraguaio tentou amenizar o clima diplomático. Em uma entrevista coletiva, Pedro Aliana afirmou que o Brasil e o Paraguai são países irmãos
e reforçou a intenção de manter o diálogo franco e a agenda de cooperação. Destacou ainda as parcerias como a usina de Itaipu e o Mercosul. O Palácio do Planalto decidiu não responder às críticas. A orientação do governo, inclusive, é evitar um debate, garantindo que não haverá nenhum impacto nos acordos ou na relação entre Brasil e Paraguai, lembrando que o Brasil ainda vive aquele imbróglio diplomático com a Argentina por conta das declarações desta vez de Milei aqui no Brasil durante a convenção que lançou Flávio Bolsonaro à presidência pelo PL. Na semana passada, inclusive, o governo brasileiro iniciou já essa movimentação diplomática de o governo então acionar os embaixadores tanto da Argentina no Brasil quanto brasileiro lá em Buenos Aires para tentar resolver este outro problema diplomático. Débora.
Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Ariel Palacios comenta esse tema no Mundo em Meia Hora de hoje. Logo mais, disponível nos seus tocadores de podcast, amanhã no Dial da CBN, a partir das 9 horas.
Débora, a gente tem informação agora em São Paulo sobre um tiroteio na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, entre policiais federais e bandidos. O Lucas Taveira está por lá. Oi, Lucas, boa tarde.
Exatamente, viu, Carol? Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui na CBN. Essa troca de tiro entre policiais e suspeitos de tráfico de drogas, viu? Que foi registrada nesta terça-feira, como você disse, na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo informações apuradas pela TV Globo e pelo portal G1, ao menos 10 pessoas em 4 veículos estariam envolvidas na tentativa de levar drogas para o aeroporto. Os agentes da Polícia Federal perceberam a movimentação do grupo e interceptaram a ação. Após o confronto, os suspeitos fugiram em direção a obras perto de um rio. Imagens do Globocop da TV Globo mostraram policiais realizando buscas pela região. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para dar apoio à ocorrência, que envolve então os agentes da Polícia Federal. A gente também destaca que não há informações sobre feridos nem confirmação de prisões até o momento. A concessionária Gru Airports informou ao G1 que houve uma intervenção da Polícia Federal nas imediações do terminal, mas não deu detalhes sobre a ação. A gente continua acompanhando e volta ao longo da programação.
Tá certo. Obrigada, viu, Lucas Taveira, pelas informações. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Agora em Brasília, 5 horas 21 minutos. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito, informações do DF e é claro que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Bom, a gente já começa aqui com uma rápida informação do Daniel Lee, nosso ouvinte, falando sobre um acidente na EPNB, ali na altura do Riacho Fundo 1, sentido plano piloto. Um acidente entre uma moto e um caminhão. O motociclista, então, ficou ali ferido e está no local, sendo atendido por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Ele falando que quem puder, então, evitar o trecho é o ideal e a gente acompanha a situação do trânsito por lá. A velocidade média dos veículos nesse trecho, então, no sentido plano piloto, não chega nem a 15 km por hora. Segundo o DR, então, esse acidente aconteceu por volta de 3h40 da tarde, logo em frente ao Riacho Mall, essa ocorrência, então, em andamento, e uma viatura também do DR, do Corpo de Bombeiros Militar do DF, também no local. A gente vai seguir acompanhando, até porque esse trânsito segue também congestionado desde antes do viaduto do Pistão Sul, ainda na DF-001, na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora e aí o trânsito se intensifica bastante na altura do Riacho Fundo 1, tudo isso no sentido Brasília. Agora lá na EPNB, nessa volta para casa, quem está saindo aqui do centro de Brasília e vai pegar ali a pista em direção a Samambaia, encontra o trânsito parado desde o viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante, passando pelo setor placa da Mercedes e o trânsito só melhora conforme o motorista vai se aproximando do viaduto de Samambaia, logo depois da fábrica da Coca-Cola. A velocidade média dos veículos também não chega nem a 20 km por hora. Uma outra ocorrência aqui também, de acordo com informação do DR, é uma ocorrência em andamento próximo ao Catetinho. O Corpo de Bombeiros Militar do DF também no local. O DR é naquele momento, então, por volta de 3h40 da tarde, também deslocamento ali para o local. A gente vai seguir monitorando essa volta para casa por lá. Os nossos ouvintes podem participar, só trazer aqui então a atualização lá na EPSul, sentido Santa Maria, trânsito parado desde a Floricultura até um pouco depois do Catetinho.
Ponto final CBN.
5 horas 24 minutos agora, a Karen Lemos tem mais detalhes sobre a crise migratória na região de fronteira entre a África e a Europa. Oi, Karen, boa tarde.
Isso mesmo, boa tarde para você, Débora, para Carol também, para os ouvintes. Essa crise, ela já causa consequências em toda a Europa. A Itália anunciou há pouco a suspensão do acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 29 países, a maior parte aí membros da União Europeia. O governo italiano detalhou que a suspensão deve durar um mês. E, embora a Itália não tenha uma fronteira terrestre com a Espanha, né, que foi o estopim dessa crise, foi na fronteira de Marrocos e Espanha, essa medida afeta quem viaja de avião ou de barco entre os países e vai precisar agora apresentar um passaporte para entrar. Além disso, a França declarou que vai aumentar o número de policiais para reforçar suas fronteiras e a Finlândia acabou subindo o tom e passou a defender a exclusão da Espanha no acordo. Bom, ontem a gente lembra aqui, né, milhares de pessoas atravessaram a fronteira com o Marrocos, muitos a nado, para ingressar em Ceuta, uma cidade autônoma da Espanha e, portanto, território da União Europeia. O Ministério Interior da Espanha disse que 50 mil pessoas conseguiram atravessar, mas 48 mil já retornaram ao Marrocos. 57 pessoas morreram nessa travessia, a maioria morreu afogada e esse número, infelizmente, ainda pode aumentar. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, foi às pressas para a região hoje, né, nessa sexta-feira, para tentar conter essa crise, e ele falou que o que aconteceu é uma violação do território espanhol. Disse também que o governo vai utilizar todos os recursos que tem para garantir a segurança da população da cidade Ceuta. E também os embaixadores de países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária que deve acontecer já nessa segunda-feira, justamente para tratar dessa crise. Bom, a gente conversou com a especialista em direito migratório, Ana Carolina Campara Brits, e ela explicou os motivos por trás dessa crise.
O tribunal espanhol decidiu que essa expulsão imediata ela só é possível quando o migrante transpõe uma barreira física, ou seja, pular uma cerca, por exemplo, né, como se tem nos Estados Unidos e México. Então, como pelo mar não tem propriamente barreiras, quem chega nadando passou a ter direito, segundo essa interpretação, à entrevista e a pedir asilo. Claro que isso não significa uma entrada livre na Espanha, mas foi exatamente essa versão que se espalhou.
Bom, ela citou aí uma decisão do Tribunal Superior da Espanha sobre migração. Débora.
Obrigada, Karen Lemos. Ceuta fica, é uma cidade autônoma da Espanha, mas fica na margem africana, né? Ou seja, do lado de cá, ali na desembocadura do Estreito de Gibraltar. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança. E o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive. Com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive. Qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
Estamos de volta com as informações do trânsito aqui na Rádio CBN. Os motoristas que passam pelo centro de Brasília, na altura da Esplanada dos Ministérios, no Eixo Monumental, vão encontrar o trânsito parado desde a altura do Ministério da Justiça até a rodoviária do Plano Piloto. A velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora. Depois desse ponto, o trânsito até que segue fluindo bem, mas a partir da Feira da Torre de TV até mais ou menos o Memorial JK tem bastante lentidão no sentido Epia Norte. Agora, os motoristas que seguem em direção ao Congresso Nacional vão encontrar ainda um trecho com bastante lentidão pouco antes da rodoviária do Plano. Tem também lentidão para os motoristas que passam pelo eixinho L Norte, ainda nesse sentido norte, o trânsito com retenção desde o Teatro Nacional Cláudio Santoro até a altura do edifício Banco do Brasil. Não há registros de acidentes aqui no centro de Brasília. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp é 1619-9666-9673. Destaque também do trânsito no eixinho W Norte, sentido então sentido rodoviário do Plano Piloto, trânsito parado desde a altura da 103 Norte, o trânsito vai seguir então até a altura do Conjunto Nacional parado e também ali no comércio da 102, o trânsito muito congestionado, velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 10 km por hora, já tem lentidão também para os motoristas que passam pela W3 Norte, isso no sentido Asa Sul, desde a altura ali do Brasília Rádio Center e até um pouco depois do Brasília Shopping, já de olho na saída sul, também nessa volta para casa, quem segue em direção ao Jardim Zoológico de Brasília, vai encontrar lentidão a partir da estação da 114 Sul. A velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora. Tem lentidão também lá no setor policial sul em direção à IPIG, desde o finzinho do Eixão Sul até o cemitério Campo da Esperança e trânsito parado também na Avenida das Nações, ali desde o Deck Sul até a Vila Telebrasília, isso tudo no sentido Guará 2 e lentidão também na IPGU após o motorista passar ali do Jardim Zoológico. A velocidade média dos veículos também bastante reduzida na EPSul, sentido Núcleo Bandeirante, o trânsito parado desde a Polícia Rodoviária Federal até o Parque Shopping. Depois desse trecho, o trânsito vai seguir parado a partir da Floricultura, já com reflexo no trânsito também para quem passa pela IPDB, saindo do balão do aeroporto, passando ali então pela Floricultura em direção à EPSul e aí por toda a extensão da EPIA até depois do Catetinho, tendo em vista que agora, que são 5 horas e 32 minutos, o trânsito já bem intenso na BR-040, velocidade média dos veículos ali na entrada de Santa Maria, não chega nem a 10 km por hora. Vem chegando aí o repórter CBN, já a gente volta com informações do tempo e da temperatura, inclusive tem alerta de perigo potencial para baixa umidade. Só rapidamente registrar aqui a participação do Orlando, nosso ouvinte, falando de um acidente entre uma carreta e um ônibus na EPIA Santa Maria e um outro no Polo JK, trânsito parado por lá. Muito obrigada pela sua participação, Orlando, aqui da Rádio CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Michele Bolsonaro vai consultar o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de decidir se vai disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Após se reunir com a ex-primeira-dama em Brasília, o dirigente reforçou que a definição deve ocorrer até domingo, quando Michele participará da Convenção Estadual da Legenda. A expectativa da direção partidária é que ela chegue ao evento com a candidatura acertada. A Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento dos recursos referentes à distribuição do lucro do FGTS. Ao todo, foram creditados mais de 13 bilhões de reais nas contas de 138 milhões de trabalhadores. A consulta do valor recebido pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS ou pelos canais digitais da Caixa. Com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas em 2025 atinge 6,9%. As contas do setor público consolidado apresentaram déficit primário de 55 bilhões e 300 milhões de reais em junho, segundo o Banco Central. O resultado cresceu mais de 8 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado. O déficit primário ocorre quando as receitas, contributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo. O número não leva em conta o pagamento dos juros da dívida pública e abrange o governo federal, os estados, os municípios e as estatais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que tenha conversado com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre o plano da entidade de vender uma participação dos negócios ligados à Copa do Mundo para investidores privados. A declaração ocorre dias após a FIFA anunciar a criação de uma subsidiária avaliada em 20 bilhões de dólares para administrar seus principais ativos comerciais. A iniciativa inclui a Copa do Mundo e os mundiais de clubes masculino e feminino. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN.
as principais notícias do dia, a cada meia hora. valorinveste.com.
Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Invest, já está com a gente hoje por telefone. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde.
Alô, alô, Débora, Carol e ouvintes. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Bora fazer um balanço da Bolsa neste último dia do mês?
Bora, Débora. Fechamos um mês típico de maneira atípica. Mês típico porque foi mais um mês de muita volatilidade vinda do Oriente Médio. Mas este último pregão foi atípico, porque hoje demorou para a Bolsa abrir, foi quase uma da tarde só a abertura e não às 10 da manhã, como de costume, de acordo com a B3, por causa de problemas técnicos. Isso vai dar pano para a manga ainda, está meio mal explicado. Enfim, solucionado o problema, o Ibovespa subiu 0,5% hoje numa pegada semelhante à que garantiu 3,5% de ganhos mensais para o principal índice da Bolsa, ou seja, com os riscos inflacionários globais puxando juros para cima. Mas o que está puxando tudo? O petróleo está puxando com uma alta mensal de mais de 20%. O petróleo que permitiu disparada mensal também de quase 20% das ações da Petrobras. Mesmo o petróleo que ajudou a derrubar o preço do dólar em reais, isso por meio da balança comercial. A moeda americana teve uma queda mensal de quase 2%, Débora, aos R$ 5,07.
Valeu, Gustavo. Bom fim de semana. Até.
Para todos nós, até mais. Nos vemos no valorinveste.com.
Tchau, tchau. Débora, vamos a Belo Horizonte falar sobre a convenção do PT que confirmou a candidatura de Patrus Ananias ao governo do estado. A Débora Costa tem os detalhes. E o Patrus não foi à convenção, Débora, é isso? Boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você também. É exatamente isso. Olha só, sem a presença de Patrus Ananias e de Marília Campos, o PT oficializou nesta sexta-feira as candidaturas dos dois para as eleições de outubro. Patrus, que é atualmente deputado federal, vai disputar o governo de Minas, enquanto Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, será candidata ao Senado. A convenção da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, foi realizada na sede do PT em Belo Horizonte pela manhã, mas não contou com os políticos que estavam em outros compromissos. Um ato simbólico com a definição dos nomes e das candidaturas vai ser realizado no próximo dia 5 de agosto. O PT de Minas, inclusive, articula a presença do presidente Lula no evento, ainda não confirmada. Após a definição da chapa majoritária, a presidente estadual do PT em Minas, deputada Leninha, disse que o nome do vice de Patrus ainda será discutido pelo partido nos próximos dias.
E é claro que a gente espera que esse final de semana, até a terça-feira, provavelmente, a gente quer, quanto antes, fechar a nossa chapa, mas a gente precisa ter cautela, responsabilidade. A gente precisa compor essa chapa com perfis que se somam, que ampliam. Enfim, então é esse o nosso debate. A gente não está discutindo nomes, mas nós estamos discutindo perfil agregador, ampliador, um perfil que possa, de fato, junto com o Patrus, ter a melhor chapa para a disputa aqui em Minas Gerais.
A deputada também comentou as articulações entre os partidos de direita e sobre a indefinição da participação de Cleitinho Azevedo, do Republicanos, na disputa, atual líder nas pesquisas. Segundo ela, a eventual saída dele abre, sim, uma oportunidade para o PT conversar com esse eleitorado.
Vamos ser muito. A princípio era o Cleitinho, agora a gente tem que ver se é o Ardo, se é o Simões, o Calil, com quem que nós vamos no segundo turno. Então, não é que é alívio, a gente sabe que nós vamos enfrentar, né, uma direita, uma extrema-direita muito bem organizada e muito bem nacionalizada pela disputa entre Lula e o Flávio Bolsonaro, mas para a gente é isso, é um candidato forte.
Sem ele fica mais fácil, então.
Sem ele, com certeza, o cenário melhora significativamente, nos dá mais tranquilidade, inclusive, de confirmar que, de fato, nós estamos no segundo turno. É isso?
A cúpula nacional do Republicanos, Carol, e o senador Cleitinho devem definir em reunião neste sábado se o parlamentar vai ou não ser o candidato da sigla na disputa ao governo de Minas. Uma primeira reunião entre as partes terminou sem acordo. Nos bastidores, apoiadores de Cleitinho afirmam que podem conseguir reverter a decisão do partido de não lançá-lo candidato pela demora na definição. A gente acompanha e atualiza para o ouvinte ao longo da nossa programação, Carol.
Obrigada, Débora. Olha, essa história do Cleitinho tá difícil de acompanhar, né? Porque tava aquela indefinição, aí ele disse que ia ser o candidato, aí o partido falou que não. O Cleitinho insiste, diz que vai ser candidato e agora tá essa indefinição. Reuniões, deve ter uma reunião do Cleitinho com o presidente do partido, Marcos Pereira, no sábado para bater o martelo. Vamos ver o que vem por aí.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de